Agora, eu digo aqui com muito carinho. Falo primeiro ao presidente da OAB. E falo segundo ao presidente da CNBB. Eles têm muito que ver com o momento que nós estamos vivendo. Se hoje aqui na frente tivesse os jovens cobrando, a manchete do Anselmo Góes no Globo não seria essa de uma pizza da CPI aqui no Senado. Não seria essa, não. Como não foi essa na hora da ficha limpa, porque nós estávamos cercados de juventude. Hoje, longa vida ao rei, o presidente Sarney, que tudo está bem, graças a Deus está tudo bem. Sua saúde vai bem, obrigado. Rezamos por ele. Mas entrando no hospital ele ontem, com um problema de saúde, eu imaginei que estaria presidindo a senhora Marta Suplicy, vice-presidente, primeira vice-presidente. O momento era tão importante, a responsabilidade do que nós íamos fazer. E se sim querer entregar o requerimento de convocação da CPI, se entregar para quem? O presidente está doente. Doente não, mas está em estado de restabelecimento. E a primeira vice não apareceu. É sinal de que a coisa já estava pré-planejada. Eu assinei a CPI hoje, eu saí à procura, procurei o líder do governo, eu quero assinar a CPI. Então foram lá não sei aonde, trouxeram o requerimento, eu fui à 26ª, falta uma. Hein? Então já está. Então já está, 27, já tem. Pois não?
Deixa eu dar uma informação. Eu fui, depois do senador Pedro Simão, eu assinei, não tinha 26, era um 22 ou 23. Aí talvez, Vossa Excelência, eu acho que não tem um número ainda, salvo o melhor juízo. Eu chegando no Senado,
Eu não posso.
também da mesma forma que Vossa Excelência, só para dizer, vim porque queria assinar.
Eu, claro que confio em Vossa Excelência, mas além de eu confiar em Vossa Excelência, eu tenho que dizer que eu não vi. Quem me disse foi o líder do governo. Quando eu falei, o líder do governo me disse: a tua já é a 26ª, falta uma. Se não era, vê que já na conta o nosso líder do governo está se equivocando. Mas de qualquer maneira, 23, 24, faltam três. E se terminar em as três, para quem que se entrega? Onde é que está a dona Marta Suplicy? Falavam que ela ia para a embaixada em Washington, parece que não vai. Mas ela devia pelo menos estar aqui numa hora tão importante que nem essa. Se não está, é porque essa reunião vazia já era esperada. Se não está, é porque já estava certo que não seria hoje que se entregaria o documento. Meu jovem, nessa casa eu não confio. O que eu confio é a força da imprensa, é os jovens aceitando a importância do seu gesto e vir aqui na frente. Quando nós votamos o ficha limpa por unanimidade, muita gente votou com mágoa, não queria votar. Mas teve a inteligência de interpretar que aquela não era hora de brincar. Não votar naquela hora era ficar marcada perante a opinião pública. E todos tiveram a dignidade de votar e votaram. Nessa CPI vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. A CPI de impeachment também foi assim, começou devagar. Todo mundo com medo, um governo forte. Poderoso? O que ia acontecer? O doutor Ulisses veio no meu gabinete apavorado. Mas, Simão, que é isso? Logo tudo no Rio Grande do Sul. Esse negócio de impeachment, não sei o quê, terminou o Getúlio se suicidando. E esse negócio de impeachment, não sei o quê, terminou o Jango deposto. E agora vem criar um movimento desse? Que não sabe como termina, é capaz de terminar fechando o Congresso. Recém abriu e já fechamos de novo. E estava todo mundo assustado. E o movimento foi adiante porque a mocidade foi para a rua. A explosão do movimento foi quando o Collor mandou o povo ir para a rua de preto, vestido de preto de luto. mentira minha. Quando o Collor mandou o pessoal para a rua, os jovens para a rua, vestido de verde e amarelo. E os jovens foram de preto. Eles queriam que fosse de verde e amarelo de solidariedade a ele, cuja propaganda, como candidato, tinha o verde e tinha o amarelo. E a mocidade lotou o Brasil, sem ninguém pedir o contrário, por conta dela, de preto. E cercaram essa casa. E essa casa voltou. A ficha limpa foi aqui assim, foi lá no Senado, foi lá no Supremo. Com todo respeito, foi lá no Supremo. E deu no que deu. Olha, nós somos numa encruzilhada. Não tem chance nenhuma de dar empate. De querer levar e ficar tudo igual e sair na mesma, não tem. Ou nós saímos com dignidade, ou nós saímos... E a fórmula que existe é esta. Apurar e levar adiante. Eu estou com essa notícia aqui, isso é há uns 15 dias. Valdomiro Diniz condenado. A justiça condenou Valdomiro Diniz, ex-presidente da Lotérgia e ex-subchefe da Casa Civil, quando o ministro era José Dirceu, a 12 anos de prisão. Motivo, corrupção passiva e crime contra a lei de ações. A decisão se baseia na denúncia do Ministério Público. Não tive tempo para vir aqui. Esse é o senhor Valdomiro Diniz, subchefe da Casa Civil, que apareceu na televisão recebendo dinheiro, botando no bolso e discutindo a comissão da roubalheira com o senhor Cachoeira. Ele agora foi preso. E o senhor Cachoeira agora recém foi preso. Nessa época aqui, diz a imprensa, o Lula se aconselhou, e principalmente são ministros da Justiça, senhor Márcio Thomas Bastos. E o conselho foi não fazer nada. Foi o senhor Márcio Bastos que teria sido levantada a tese que o Lula levou adiante. Foi Caixa 2. Caixa 2 é ilícito, mas não é crime. Não, o Mensalão foi Caixa 2. Foi Caixa 2, foi Caixa 2. E essa tese do senhor Bastos terminou sendo acatada pelo governo, mas esvaziada pelo Supremo, quando o Procurador-Geral da República denunciou quadrilha organizada e dizendo que o então chefe da Casa Civil era o chefe da quadrilha. Tantos anos depois, voltamos. É o seu Cachoeira, o chefão. A diferença é que o senhor Márcio Thomas Bastos, que era chefe, ministro da Justiça, hoje é advogado do senhor Cachoeira. 15 milhões. Eu sou advogado. É um princípio e deve ser respeitado que todo réu tem direito a um advogado de defesa. Mas será que para o senhor Cachoeira e o seu Bastos agora primeiro levantou a tese, parece mentira, querendo anular todas as provas, porque as provas tinham sido levantadas sem o Supremo ter autorizado ouvir o senhor Demóstenes, e o senhor Demóstenes tem foro privilegiado. A resposta da Polícia Federal foi de uma clareza absoluta. O senhor Demóstenes nunca foi ouvido pela Polícia Federal, nunca teve seu telefone grampeado pela Polícia Federal. Quem teve com autorização judicial o telefone grampeado foi o senhor Cachoeira. E os telefonemas eram todos ou o senhor Cachoeira telefonando para o Demóstenes ou o senhor Demóstenes telefonando para o telefone do Cachoeira. É o que o Supremo disse. quando derrubou a tese do senhor Bastos. Aí aparece outra tese de que o senhor Cachoeira está solicitando a liberdade. Que o fato de ele estar numa prisão lá em Natal e a mulher não está lá, está deixando o casal numa situação muito constrangedora. Ele está se sentindo muito mal longe da mulher. O Supremo também não aceitou. Também não foi válida essa tese. Eu acho que eu sempre tive uma admiração muito grande pelo senhor Márcio Tomás Bastos. Achei ele um grande nome, foi um grande ministro da Justiça. Tinha respeito pela sua integridade. Hoje tenho mágoa. Achei interessante, achei um ato de grandeza, depois de 4 anos de ministro, um grande ministro sem nenhum problema, renunciou para ficar na vida particular. E todo mundo fala que 2 a 3 dos ministros do Supremo que foram indicados pelo Lula passaram por sua excelência, doutor Bastos. Que tenha seu escritório da advocacia, que seja excepcional, que seja brilhante, que ganhe rios de dinheiro. Eu faço um apelo ao senhor Bastos. Renuncie a essa procuração. Não vai faltar um mar de advogado que vai querer defender o seu Cachoeira. Principalmente com o dinheiro que ele tem. Não fica bem para o senhor Bastos, nem para o Lula, o papel que ele está desempenhando. Meu jovem líder, lute. Está no teu primeiro mandato, segundo ano. Você está pegando um caso como líder, que eu, depois de 30 anos nessa casa, não vi nada pior. A diferença é que Vossa Excelência é líder e um líder brilhante. E eu sou uma pessoa que meu partido colocou no limbo. Sou uma pessoa que o meu partido gostaria de me ver longe. Aliás, já me ofereceram, sai que não tem nenhum problema, sairá com um braço, com uma carta de recomendação e não pedido de devolver o mandato. E eu respondi que não. Eu fiz o partido. Eu fui dos que fundou o partido. E nas horas dramáticas eu estava lá. Os que mandam hoje, onde é que estavam? Então, a não ser essa tribuna, eu não tenho a chance que Vossa Excelência tem como líder. Participe das reuniões. Cobre. Dê duro. E tenho certeza que uma palavra de bom senso, de equilíbrio, porque uma realidade que nós temos nessa casa, me desculpe, é a ditadura das lideranças. O presidente e 2, 3 líderes, o falecido senador Itamara, que se queixava aqui no tempo que ele esteve aqui, era líder de um partido que nem Vossa Excelência, só tinha ele. E reunião de líder, reuni 2, o MDB, o PT, talvez mais um, o PSDB e tal, e o resto que vem atrás. Mas Vossa Excelência tem. Em primeiro lugar, reunião de líder tem que estar todos os líderes. Pelo menos terem sido convocados. Leva adiante isso. A empresa está do nosso lado. E isso é muito bom. O que ainda não aconteceu é a sociedade. Os jovens ainda não estão entendendo direito o que está acontecendo. E, por outro lado, cá entre nós, há uma descrença. As pessoas que me procuram, nesse final de semana que eu estive aqui em Brasília, elas olham, não tem o que fazer. Não dá. Há uma descrença. O comando da Câmara e do Senado, o comando dos partidos conseguiram vencer essa imagem. Eu confio. Eu creio que a sociedade vai se movimentar. E nós vamos correr com a mocidade atrás nos empurrando. Eu creio. Eu acredito. Eu sou um cara tão otimista que não me surpreende se amanhã o senhor Bastos renunciou ao cargo de advogado. Dinheiro já está provado que, se ele quisesse, tinha mil maneiras de ser, não é a sua preocupação. A ansiedade pela amizade que ele tem com o senhor Cachoeira, de ver o senhor Cachoeira sem advogado, não existe. Bastos vai renunciar. E eu confio demais no Supremo. Olha, quinta-feira eu estou lá. Na última fila, ou de pé, se não tiver lugar, para assistir a posse do novo presidente. Olha, o novo presidente do Supremo e a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral é bom demais. É talvez o momento, para mim, mais alto e mais dignificante da história do Supremo Tribunal Federal. Por isso, nessa segunda-feira, dia de paz, só que eu nunca gostei da paz do cemitério, eu gosto da paz, da alegria, do convívio, do debate, da discussão, mas eu ainda digo, não vão parar. Os líderes não vão silenciar. Ainda que a imprensa dá a entender que a oposição também está meia não querendo. O negócio já pegou muita gente. É um governador aqui, é outro ali em Goiânia. Então, tinha muita gente dizendo, não sei onde é que vai parar. E essa notícia vazada hoje, de que o seu Cachoeira está numa posição angustiada e que está doido para falar, e tem gravação que envolve Deus e todo mundo. Deus, eu sei que está tranquilo, mas uma grande parte do mundo está assustado. Muito obrigado.